Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, a sonoplastia Gustavo Stella com apoio técnico Oswaldo Agemeyer. Sexta-feira de lua nova, dia de São João Apóstolo. Na última quarta-feira, nós conversamos aqui com o produtor Wagner Rosseto, do sítio Elisa, de Mandaguari, que nos últimos anos vem conquistando vários prêmios em concursos de qualidade do café. Aliás, o Wagner trabalha lá com seu irmão Fernando e o seu pai, o senhor José Rosseto. Pois é, toda a família é atendida pelo extensionista Sérgio Luiz Afalon, da Imater do município, que conversa com a gente agora para explicar as razões que levam produtores como a família Rosseto a conseguir esse destaque não apenas no cenário brasileiro, mas também internacional, com a produção de cafés especiais. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem.
Bom, a família Rosseto tem conquistado até o primeiro lugar em concurso internacional de qualidade do café. Eles são exceção aí no município ou tem mais gente, Sérgio, colhendo café com bebida especial?
Ah, o Rosseto é uma exceção porque ele conseguiu se despontar, né, com a dedicação dele, mas nós temos vários produtores que estão colhendo café de qualidade aqui no município. São pequenos agricultores, a maioria deles atendido pelo convênio da Imater com a Anater. São 33 famílias que a gente atende de forma direta e aqui no Wagner é uma unidade de referência. Então, ele é um produtor que percebeu que a dedicação faz para ele uma grande diferença na hora de comercialização. Agora, vários agricultores estão saindo desse mercado de commodity e procurando esse mercado diferenciado. Lógico que o produtor não consegue produzir 100% de café com alta qualidade, mas se ele conseguir tirar aí 30%, 40%, 20% desse café e vender num preço diferenciado, no final, na média, ele vai conseguir uma condição muito diferente dos outros produtores.
Bom, e para chegar nesse mercado de cafés especiais, qual é o caminho que o produtor deve trilhar?
Bom, o mercado ele está aberto para café de qualidade. Hoje, a diferença de preço entre um café de baixa qualidade e um café de alta qualidade aumenta aí no mínimo 30%, vai até 300%. Porque esse café de qualidade, ele serve como melhorador de outros cafés. Então, o mercado está procurando esse café. Na verdade, café de baixa qualidade, hoje, ele está até sem mercado. O mercado não está comprador para café ruim. Mas café bom, quem tem, está vendendo muito bem.
É, então não tem jeito, hein? Se o cafeicultor quer ganhar dinheiro de verdade, precisa caprichar.
É, o grande produtor, ele tem que vender commodities, ele tem que vender volume, ele vai ganhar pouco, mas muita quantidade. O pequeno produtor, ele tem que ganhar é não ser diferente. Se ele permanecer tentando vender como commodity, ele não tem volume, ele está fora do mercado. Agora, a grande realidade é que os grandes produtores hoje estão conseguindo uma qualidade melhor do que os pequenos agricultores, porque eles já perceberam isso e eles têm caprichado mais. E o pequenininho está ficando cada vez mais fora do mercado e o grandão cada vez ganhando mais dinheiro.
E o pequeno produtor, se precisar de apoio para isso, ele tem?
O incentivo hoje, a Emater, as cooperativas, está buscando isso. Cada vez ter esse diferencial para eles permanecer no mercado. O importante é dizer que no Paraná é possível produzir café de qualidade. Então, quando falam em café de qualidade, as pessoas falam, às vezes, de café da Colômbia, de café de Minas Gerais. E o Paraná, quando chega lá com um café bom, ele dá show em todo mundo. Então, nós temos uma condição muito boa de produzir café bom. Nós provamos isso ganhando esses concursos. E o produtor, ele pode dedicar, porque esse diferencial vai chegar no bolso dele.
Tá certo, Sérgio. Muito obrigado por falar com a gente. Parabéns pelo bonito trabalho realizado aí com os produtores. Um grande abraço e até um outro dia.
Um grande abraço e sucesso para todos vocês.
É, e agora chegou a hora de a gente saber como vai ficar o tempo aqui em nosso estado neste final de semana, começo da próxima, também o ano novo, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Olá, Marildo, por aqui, tudo bem, e você, tudo tranquilo?
Tudo bem, tudo tranquilo, e o que você conta pra gente?
Olha, agora o tempo firma, né? Nós não temos aí previsão de chuva aí pros próximos dias. Tivemos muita chuva, mas assim, como a gente vem falando, como é um ano neutro, que não tem El Niño, não tem Laninha, o que nós temos observado, Marildo? Chove muito em algumas áreas e pouco em outras. Por exemplo, se você pega essa região aqui dos Campos Gerais, em direção aqui a Curitiba, ao litoral aqui, a chuva não tem sido muito, não é? Tem chovido, mas não é tanto. Em compensação, se você pega aquela região ali sudoeste, oeste e noroeste do Paraná, o mês de dezembro choveu bastante, tivemos chuvas aí, passou de 200 milímetros em algumas áreas, não é? Então, quer dizer, a chuva está muito mal distribuída no estado, isso é típico de um ano de Laninha. Daqui para frente, hoje, sexta-feira e nos próximos dias, não há previsão de chuva, nós vamos ter aí, o sol continua brilhando, hoje, por exemplo, na sexta-feira, tempo bom, tempo firme, céu com poucas nuvens, aquele céu bonito, não é? E volta a fazer calor. E segue assim no final de semana, segunda, terça, até quarta-feira, até o ano novo, não há previsão de chuva. Se chover, aquelas pancadas muito isoladas a partir de segunda e terça-feira que vem, pode ocorrer uma ou outra pancadinha muito isolada, aquelas pancadas de chuva de verão, em função do calor. E no decorrer da tarde e noite da próxima quarta-feira, no dia primeiro, aí sim nós temos a previsão da passagem de uma nova frente fria aqui pelo Paraná, e ela passa entre quarta-feira, como eu falei, à tarde e noite, e no decorrer de quinta-feira, que vai na quinta-feira que vem, aí sim o céu fica mais nublado e pode ter algumas pancadas de chuva, mas não são chuvas muito abundantes, volumosas, é uma frente fria com fraca atividade, não é? Com relação às chuvas. E volta já o tempo firmar na próxima sexta e no próximo final de semana, sem ser esse, no outro, o tempo já volta a firmar novamente. Então, chuva agora em diante só entre quarta-feira, tarde e noite e na quinta-feira. Marildo, as temperaturas é que permanecem altas. Esse tempo firme, esse tempo bom, favorece essa massa de ar quente que agora está predominando aqui no centro-sul do Brasil, favorece essas temperaturas mais altas, máximas na faixa entre 32, 33, até 35, 36, naquela região mais oeste, sudoeste, oeste, norte do Paraná, e nessas áreas centro, sul e leste aqui, as temperaturas também altas, mas um pouco acima dos 30 graus, não é? As mínimas, em função desse ar mais seco, ficam um pouco amenas, mas o que chama atenção são as temperaturas altas aí, como eu falei, em algumas áreas vão ficar entre 33 e 35 graus. Então, é uma semana aí de tempo bom, tempo firme, o pessoal que mexe com a lavoura, bom tempo assim para atividade ao ar livre, né? E o mês de janeiro, tudo indica que não é que não chova, mas não deve ser um mês aí tão chuvoso como nós tivemos o mês de dezembro, Amarildo.
Tá certo, Lazinski, mais uma vez muito obrigado aqui pela sua colaboração, um bom final de semana, um bom ano novo também, e até a próxima sexta-feira, que na próxima terça a gente não conversa.
Tá certo, Amarildo, para você também um grande abraço, olha, um bom final de semana a todos e um ano, vamos dizer assim, um ano novo, um feliz ano novo para todo mundo, que tenhamos um 2020 de safra cheia aí para todo mundo, né, Amarildo?
Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.